Olá, boa tarde a todas e todos e todes. E para quem chegar mais tarde, boa noite ou bom dia. Eu hoje estou aqui conversando com a Ariane Santos, da Badu Design, e quero lembrar para vocês que esse programa, que é o Ciclo Slow, é um programa comprometido em trazer princípios da sustentabilidade. Então, nós falamos slow, não porque sejam projetos ou negócios lentos, não é isso. E sim, são pessoas e projetos comprometidos com o social, com uma alternativa econômica que propriamente não é a mesma que todo mundo conhece, capitalista ou neoliberal, né? E sim, é uma alternativa onde as pessoas se ajudam, empresas se ajudam, negócios e outros negócios se complementam. Então, isso é uma outra economia. E, sobretudo, o foco no social, que é exatamente o trabalho que a Ariane faz. Então, por isso o convite, Ariane, muito obrigada por estar participando. Eu acho que eu vou ler teu currículo, posso?
Fique à vontade.
A
Está sendo uma honra
Ariane,
participar.
gente, é uma pessoa muito entusiasmada. É uma delícia a gente conversar com ela e saber do seu entusiasmo, até por sua própria história, né? Algo que vem de história, vem de família. Mas aonde a gente se encontra é que a Ariane é uma entusiasta de um mundo melhor. Eu também me sinto desse modo. Então, por
Que bom.
isso a gente se encontra nesse ponto. A Ariane é administradora, designer, fundadora da Badu Design, que é um negócio socioambiental. É uma iniciativa com o propósito de reconectar pessoas através do design circular. E como especialista em design circular, em economia circular, ela já trouxe a sua conversa num TED Speaker, foi o TED Blumenau, super linda. Quem puder, discute a conversa com ela. E, além disso, ela é a facilitadora de processos de cocriação em criatividade, projetos com diversas formações. Então, uma pessoa múltipla, como as muitas que nós trazemos aqui nesse programa. Então, ela tem assim várias atividades na área de impacto social, recebeu o prêmio de empreendedorismo social pelo Instituto Legado em 2016, o prêmio Hora de Bilhar da Aliança Empreendedora e Unilever em 2017, o prêmio Natura Acolher em 2018 e a revista Viver Curitiba em 2019. Ela foi finalista em empreender com impacto em 2020, do Mercado Livre. Ela é uma cidadã do clima pela ONU em 2022, ou seja, ela tem esse reconhecimento pela ONU, o que é muito importante. E na Expo Favela 2022, CUFA Brasil e Favela Holding, que é um dos que eu mais admiro e adoro.
Sim, maravilhoso.
Então, querida, bem-vinda. Daí, pela Badu, a gente vai falando no caminho, assim. Bem-vinda.
Sim.
Se você quiser acrescentar alguma coisa no modo de te apresentar, por favor. Agora, esse é o
Imagina.
momento.
Não, muito obrigada. Primeiro, muito obrigada. Está sendo uma honra estar aqui contigo, poder ter essa conversa leve, fluida, sobre algo que eu gosto muito de conversar. Então, estou muito feliz e obrigada pelo convite. Acho que tem algo da minha apresentação que é isso. Acho que eu sou uma pessoa que adora transformar. Né? E se a gente pode transformar, se a gente se coloca nessa posição de transformadores, a gente pode fazer muita coisa para mudar aquilo que a gente está ali incomodado, que a gente deixa a gente muito inquieto, né? Então acho que é só essa acrescento mesmo, que é essa questão de visão e por ser muito transformadora.
E daí justamente por isso que você cai na economia circular, né? Que é a visão em si da transformação. Não
Exato.
existe resto que vá para o lixo, existe resto que se torna matéria-prima, né? Para ser
Isso.
moldada, ser trabalhada por uma outra etapa, seja dentro da própria empresa ou seja em outros grupos comunitários. E é com isso que você tem trabalhado recentemente, né?
É isso, a gente entende que hoje a gente tem alguma temática, né, que é trabalhar a questão das mulheres, mas tem a questão do ambiente, do meio ambiente. E a gente vê a questão do resíduo como uma grande possibilidade de mudança, né? Porque o Brasil hoje gera 79 milhões de toneladas de resíduos, né? E deve ser muito maior que isso, porque a gente não tem a mensuração correta, né?
Não, não tem.
Isso é, deixa eu falar, não, é um absurdo que a gente venha extraindo mais matéria-prima, sendo que a gente tem muito conteúdo de material residual e que a gente possa transformar. Então, eu vejo como um design circular como uma oportunidade de olhar para esses materiais e desenvolver a criatividade, porque é onde você pode, de certa forma, brincar, né? Onde você tem um desafio, que é o resíduo, e aí o que, para onde ele vai te levar depende muito de um caminho que é traçado. Então, é muito gostoso essa sensação de que o design circular, além de ser uma possibilidade muito incrível de transformação desses materiais que são residuais, que estão aí poluindo o meio ambiente, né? Com todas as questões de aquecimento global que a gente vem enfrentando, né? Como ontem estava 50 graus, nos Estados Unidos e em Manaus 49, né?
Impressionante.
A gente já está numa questão que a gente já tem que parar mesmo agora, e é urgente que a gente olhe para tudo isso. Então, ver como o design pode transformar e também ser uma ponte de transformação para mulheres é um grande desafio, e é por aí que o trabalho da Badoo acontece.
É, nós já vamos falar da Badoo, mas eu quero complementar. Você sabe que eu comecei assim, talvez como uma pioneira, sem saber que eu era pioneira, com o design circular, com a economia circular. Eu tinha uma pequena empresa de marcenaria e ainda dentro da faculdade, eu praticamente entrei na faculdade e tive a empresa ao mesmo tempo. Eu passei a utilizar o resto de matéria-prima de indústrias que fabricavam janelas e portas, indústrias que fabricavam móveis, e aonde a madeira era uma madeira nobre. E naquilo eu já tive um olhar criativo, né? Então eu passei a buscar quem tinha resto, quem tinha resíduo, porque era matéria-prima original, aquilo ela nem tinha passado por nenhum processo, ela era simplesmente o resto de cortes ou quando se cortava a madeira. Tinha partes que não eram úteis, não eram comerciais, não eram vendáveis. Mas disso eu fiz coleções inteiras de cadeira, cadeira de praia, mesinha de churrasco, um
Olha aí que
monte de
delícia.
coisas, banquinhos, né?
Sim.
Brinquedos, trabalhando com pinos, eu trabalhei com brinquedos com os
Olha.
resíduos da indústria de pinos.
É
E
isso.
eu era uma intermediária entre esses e a Estrela, que era a maior indústria do país na área de brinquedos. E isso
Olha aí, ó.
ia para exportação. Então, como que algo que era resto, né, ia para
Isso.
queima, e ia emitir CO2, né,
Com
na
certeza.
atmosfera, como que isso já se transformava em objeto, de tal valor que era para exportação, tinha qualidade, tinha critério de qualidade, tudo, né?
Incrível, né? Porque manual e tudo, né? Então, traz uma outra figura, né, para o material, né?
Então, veja, isso já fazia em 85, 86, 87, é muito tempo,
Aí,
né?
tá vendo? É isso mesmo. Começou, abriu a jornada, falou: não, pera aí, que tem uma maneira muito incrível dessa transformação acontecer. Fico muito feliz de saber dessa história, porque é isso, né? Desde cedo tem muita gente pensando de alguma forma como transformar. E você é uma das pioneiras, né? Eu admiro muito o seu trabalho, a
Mas eu
maneira
nem
como você enxerga os
sabia.
materiais. É, mas eu acho que o
Hoje
legal é isso,
eu
né?
descobri que eu era pioneira, mas eu não sabia antes que eu era uma pioneira, sabe?
É, eu acho que é
Até
isso
eu
que é que dá
coloco,
encanto,
sim,
né?
até eu coloco um ponto que eventualmente existia até um pouco de vergonha, né, de a gente trabalhar com o resto. Mas eu, como olhava com um olhar criativo, e aquilo que vinha como resultado era tão bom, era tão bem feito, né? Por exemplo, eu trabalhava para a indústria de embalagens, embalagens ultra finas de canetas ou produtos de medição. Então, isso era uma marcenaria ultra sofisticada, assim. E
Com
era tudo com
certeza.
resíduo, porque não tinha necessidade de comprar, abater uma árvore inteira para fazer uma pequena embalagem para conter uma
Uma
caneta,
caneta.
né?
Sim, olha
Daí,
isso.
acho que entra bem o teu trabalho, né? Acho que a
Entra
Badu
e eu
nasceu
consigo.
assim, né?
Exatamente, eu acho que tem esse lugar incrível de transformação, né? Por exemplo, olhar para o material e por mais que você transformou ali, ninguém nunca nem ia saber se você não falasse que seria, né? Eu acho que isso também é um pouco do encanto do design circular, porque transforma em algo tão bonito, tão especial, que quando a pessoa reconhece qual é o material, ela já está tão encantada por aquilo, por saber que, opa, pera lá, se aquele material se transformou nisso, né? Imagina que a gente não pode transformar. Então, abre um campo de possibilidades, né? E é nesse campo que sim, a Badoo surge muito com essa visão de como é que a gente transforma tudo, mas conversando e fazendo com pessoas que não se veem como designers, como criativas, principalmente, que são mulheres de periferia e de favela.
É
Então,
isso
essa
que, para
conversa é como que
mim,
a
é o
gente faz esse
encantador.
jogo.
Esse trabalho que você faz, eu acho lindo, porque eu já trabalhei muitas vezes com comunidades, e a comunidade ou o trabalhador, a trabalhadora, precisa se reconhecer, nascer
Exato.
dentro daquela atividade. E então, um dos talentos da Abadu é justamente esse, né? Fazer esse nascimento positivo. Né?
Isso, perfeito. É, a gente entende que a gente tem um grande desafio, né? Vários desafios para enfrentar quando a gente olha para o campo das mulheres hoje que estão sem trabalho, sem renda, sem emprego. E por outro lado, você tem ali um monte de material residual que pode ser fonte dessa criatividade, dessa transformação tão necessária para o meio ambiente, para o mundo. Né? Então, se a gente une essas duas pontas e a gente acrescenta ali uma potência de olhar e que elas consigam se reconhecer também nesse processo de transformação, né, onde ela reconhece que às vezes não dão tanto valor para ela por diversas questões que ela vive, de vulnerabilidade, ou ela mesma não se enxerga com o próprio valor, e aí você começa a mostrar que talvez aquilo que está ali do ladinho, parado, estacionado, mesmo que seja no campo dos sentimentos ou no campo dos materiais, quando é tocado com amor, com cuidado, com afeto, com criatividade, tudo se transforma, né? E aí essa é a trilha que a gente tem desenhado e mostrado para mulheres que não achavam-se criativas, né? E a gente fala assim, olha, sabe aquele jeitinho que você dá, aquele jeitinho brasileiro que a gente diz, isso é criatividade também, né? E a gente começa a falar que aquelas coisas que a gente faz em casa, que a gente percebe em casa, que a gente arruma soluções e vai resolvendo os pequenos probleminhas, também é criatividade. Então, trazendo mais próximo. Porque às vezes quando se fala design, a pessoa já fala, design como assim, né? Design é o quê, né? Então, é
Sim.
muito legal partir do fazer para o conceito. Porque ela fazendo, ela entende, ó, isso que você acabou de fazer também é, ó. Isso também é design, isso aqui também é criatividade, isso aqui também é arte. Né? E daí, depois vai virando.
Poucas pessoas
Isso.
sabem que design é solução, né?
É
Existe um
solução, é.
problema, né? E esse
Isso.
problema pode sistematizadamente ser encontrado uma solução ou criativamente ser encontrada uma solução, né?
É, isso que você trouxe é muito legal, porque o que que acontece quando você está falando com mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade, né? Elas têm vários desafios todos os dias para sobreviver. Então, elas têm uma expertise em dar a volta por cima, em pensar em várias soluções para dar certo, que é incrível quando você coloca um elemento da criatividade e um material. Porque se não deu de um jeito, ela vai conseguir fazer de outro. E se não deu, ela vai tentar novamente, porque ela já agregou essa expertise, né, e essa sabedoria de que, pera, sempre vai dar um jeito, se não deu de um jeito, eu não vou desistir, né, pela resiliência. E a gente fala sem romantizar a questão da vulnerabilidade ou toda a questão que é vivida, mas como sim ressaltar a potência que é, às vezes, olhar para umas pessoas de periferia nesse lugar de construção, nesse lugar de potência e de transformação. Né? E quando ela se percebe fazendo e que ela pega uma madeirinha, por exemplo, e no final tem uma luminária linda que ela criou, ela falou: Uau, se eu transformei essa luminária, que era aquilo que eu nem acreditava, eu posso transformar qualquer outra coisa. Né? E eu acho que esse é o grande barato disso tudo: é que a gente consegue unir essas pontas com criatividade, com design, com arte, principalmente, para chegar para todo mundo.
Como que a Abadu começou? Vocês receberam uma quantidade de resíduo? Como que foi que aconteceu?
É, a Badoo começou muito com a minha história pessoal. Eu tive uma reviravolta na minha vida, porque eu parei para cuidar da minha avó com uma questão de saúde, e de repente Eu me vi num outro momento de recomeço, que foi quase depois de quase que eu cometi suicídio. E aí foi muito aquele pensamento assim, não, se eu fiquei escolhi ficar por aqui, o que que eu vou fazer a partir de agora então, né? O que que eu acredito? O que que eu quero caminhar? E aí a Badoo surge nesse momento muito como uma ponta de reconexão de pessoas. E para mim o fazer manual era como se fosse uma terapia para sair desse período de depressão profunda. E ao fazer manual, ele trazia algo muito especial, que era enquanto eu estava criando, eu estava desenvolvendo algo muito legal interiormente, pensando muito sobre o que que eu queria, as coisas que faziam sentido, aquilo, aquela correria do dia a dia que não fazia mais sentido com aquilo que eu acreditava, né? E isso tudo foi, chegou num momento muito especial para eu entender de fato, depois de ter feito tanta coisa na minha vida, né, que quando a gente olha para as pessoas e reconhece que todo mundo é humano, que todo mundo sente, que todo mundo tem um momento na vida que a gente tem que dar aquela respirada e entender se a gente está na direção certa, se a gente se perdeu em algum lugar da caminhada, o quanto isso é importante para a gente fazer qualquer coisa. Porque a gente precisa de ele necessidade de trabalhar, de fazer, de sentir pertencente a grupos. E eu acho que isso, quando você se reconhece, tudo faz sentido. E a Badoo nasceu dessa reconexão minha interior, né? E reconhecendo que muitas mulheres também não tinham essa reconexão e estavam buscando esse caminho de se conhecer, de propósito, mas também de mudar a sua realidade financeira. E aí o resíduo surge num momento muito bacana, onde eu reuni algumas mulheres e eu fazia cadernos manuais feitos à mão, e de repente uma vizinha que tinha um saco de tecido falou assim: peraí, ó, minha vizinha joga fora toda semana esse saco de retalho aqui, ó. O que que você acha que dá para fazer? E era incrível, porque era colorido, lindo, e eu falei: uau, aqui tem tudo que a gente precisa, não precisa mais comprar tecido, né? Então a grande descoberta, ela veio no momento em que eu falei: pera, se uma costureira gera isso, quanto uma indústria gera então, né? E são 170 mil toneladas. E aí então o resíduo entra para a gente como assim: não, a gente para agora, não compra mais material, e o que a gente vai fazer é transformar o que chegar, né? E
E
aí é
você botou
muito
uma
essa resposta.
propaganda, sim? Você foi atrás de divulgar para as empresas que você transformava o resíduo de
Mas isso foi muito
tecido?
legal, porque não foi assim. Foi muito legal, porque aconteceu. Acho que tem uma coisa muito natural que aconteceu na minha história, que foi, quando eu comecei a fazer, as pessoas não identificavam, que é um pouco do que você falou no começo, que às vezes a pessoa olha o material lá, o carrinho, o suporte para a careta, nem imaginava que talvez fosse um resíduo, né? A não ser que se contasse. E comigo foi a mesma coisa. Eu fazia material e eu falava: que incrível! Eu falava: ah, mas esse é material residual. Resíduo? Como assim? Né? E de repente a gente começou a fazer. As empresas pensavam: ah, se ela está trabalhando com têxtil, como é que é? Você trabalha também com madeira? E que tal se a gente tiver fazer um experimento com plástico? E se a gente fizer com metal? E aí então as empresas começaram a me procurar, porque a gente também teve uma matéria para um programa de TV lá no início da Badoo, quando ela estava no meu quartelier ainda. E aí as pessoas
Aonde
começaram.
era? Em
Foi no
que
pequenas
época?
empresas, foram pequenas empresas, grandes negócios.
Há
E foi
quantos
muito
anos
legal.
isso?
Foi em 2014, 2013 para 2014, que eu participei de um projeto do Sebrae, que era o Sou Curitiba Souvenirs. E o produto que eu desenvolvi era o Marquelatas, que era um marcador de página feito em papel, cortado a laser, com símbolos de Curitiba. E aí eu trouxe uma história, né, que era para marcar bons momentos, já que era um marcador, pessoas marcantes e marcando histórias. E aí isso trouxe um olhar da pessoa com a sensibilidade. Era só uma palavrinha ali, ó, uma frase, mas que levou para: ah, eu conheço uma pessoa marcante, eu vou dar esse marcador de página, né? Ou vou marcar a história de alguém. E isso foi muito aquilo que eu queria passar de uma forma tão simples, que eu acho que o design também tem isso, uma simplicidade em fazer as coisas. E ele foi sucesso nacional e eu ganhei um prêmio de case no Sebrae Nacional por isso, né? E aí foi incrível que as pessoas assistiram o programa e aí as empresas começaram a me procurar. Então, da minha história, num contexto geral, eu nunca fui atrás das empresas. Todas elas chegaram. Todas chegaram, sempre
Nossa,
chegaram interessadas em
isso é
como é
que
que a
é
gente faz isso.
mérito! Que lindo!
Eu fico
É,
muito
eu
feliz.
lembro da gente ter se encontrado num trabalho de colaboração, né? Era um congresso da felicidade, amigos nossos trabalhando com a questão colaborativa, abriram um espaço onde vários grupos poderiam apresentar o seu trabalho. E na época, o teu grupo estava trabalhando com resíduos de pano, estava fazendo sacolas de resíduos de panos hospitalares.
Isso mesmo,
E
exato.
aquilo era lindo, porque vocês tingiram, né, colocaram
Isso.
cores super fofinhas, eram eram lilazes e azuis, e era bonito,
Isso.
né?